Glórias a Deus. Nós continuamos pregando a palavra na carta à igreja de Éfeso, Efésios 5, 14 a 21. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aleluia. Esta palavra nós já pregamos anteriormente. Como andar? E o convite é: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. É como se o apóstolo Paulo estivesse a dizer: despertem para a vida com Deus, acordem. Vocês estão num sono espiritual, examinem suas consciências, saiam das trevas do pecado e retornem para a luz de Cristo, com arrependimento. E o apóstolo Paulo não está falando isso para os incrédulos, está falando isto para a igreja, para os crentes, para nós, a igreja do Senhor Jesus. Como andar? Desperta para a vida na luz de Jesus. Este é o convite. A ordem é: vede diligentemente, cuidadosamente, como andais. O andar do crente, do cristão, exige cuidados. Não é um andar instantâneo e despreocupado. É um relacionamento íntimo, diário, com o Mestre Jesus, mediante o emprego de todos os recursos espirituais que estão à nossa disposição, postos por Deus à nossa disposição através da sua palavra. Como andar? A primeira recomendação é não andar como nécios. Vede prudentemente como andais, não como nécios. Nécio é o antônimo de sábio, ou seja, é ser tolo. Nós necessitamos ver cuidadosamente como estamos andando. Não andar como nécios, como tolos. Quando nós nos julgamos sábios aos nossos próprios olhos, na verdade, estamos sendo insensatos e tolos. Nós somos impulsionados no dia a dia a andarmos como nécios. Nós somos treinados pelos poderes do mal através da mídia para nos acharmos muito sábios, muito conhecedores de tudo. A recomendação, a ordem é: vede prudentemente como andais, não como nécios. O tolo, ele acha que não precisa da palavra de Deus, não precisa nem de Deus. O tolo, ele acha que todo mundo acredita nas suas tolices, porque se acha mais sábio que todos na sua tolice. Isso é o nécio que ele fala aqui. Efésios 2, 1 a 3. Ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, em tempos passados, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Não andar como nécio, como outrora, como no passado, antes de conhecermos ao Senhor Jesus, antes de conhecermos a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está nos alertando. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Ele está dizendo, vocês estavam mortos espiritualmente, nos pecados. Estavam seguindo o destino que o mundo oferece, seguindo o princípio de autoridade do maligno. E esse espírito é o que atua nos filhos da desobediência, todos os poderes das trevas. E daí ele se inclui, todos nós andamos outrora. Mas agora, eu sou crente, agora eu sou filho de Deus. Cada um pode dizer, eu sou filha de Deus. Então, nada das inclinações da carne, nada de fazer a vontade de Deus, nada de andar como tolo, como nécio. Nós precisamos negar este caminhar como nécio, como tolo. Andar como nécio é andar nas trevas, sem a luz de Jesus, praticando coisas próprias do paganismo, sob o domínio do maligno. Andar como nécio é andar no governo da carne, fazendo a vontade da carne, andando como filho da desobediência, em consequência, como escravos do pecado, fazendo a prática de todo tipo de pecado, que sobre tais pessoas daí recai a ira de Deus. A vida dos nécios é constante confusão, e por onde passam, ali geram transtornos, geram confusão, porque a sua vida é uma confusão. Então nós precisamos não andar como nécios. Vede prudentemente como andais, não como nécios. Como andar? Não como nécios. Esta é a exortação do Espírito Santo para nós. Não como nécios, mas sim como sábios. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Sábio é quem teme a Deus. Tolo é quem nega a Deus, a sua palavra, o poder de Deus. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbio 1:7. Os nécios estão vinculados às trevas e à morte. Estão vinculados ao pecado, ao que é mal. Mas os sábios estão sob o manto da graça de Deus em Cristo Jesus. Estão cercados, estão cobertos com a graça e o amor de Deus em Cristo Jesus. Então os sábios, ao contrário dos nécios, os nécios vivem derrotados. Os sábios vivem vitoriosamente no poder do Espírito Santo. Grande diferença. Extremos. Na vida dos nécios manifesta-se o fruto das trevas, que é o pecado, que causa todo tipo de desordem. Vemos Gálatas 5, 19 a 21, o fruto do maligno, o fruto do poder das trevas. Mas na vida dos sábios manifesta-se o fruto do Espírito Santo de Deus, que é o caráter de Cristo, que são as virtudes de Cristo, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Não há lei. A lei do amor supera a todo o poder das trevas. A lei do amor é a luz de Cristo. Quando nós vivemos a lei do amor, nós estamos sendo o que Jesus manda: luz do mundo e sal da terra. Como andar? Não andar como nécio, andar como sábio. E nós também devemos andar remindo o tempo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo significa aproveitar adequadamente cada oportunidade que o Espírito Santo de Deus cria para nós. E assim, aproveitando as oportunidades, nós estamos acumulando tesouros no céu. Lucas 12:34. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se o nosso coração está voltado para as oportunidades terrenas, só oportunidades financeiras, aí o nosso tempo será voltado só para as coisas terrenas. Mas quando nós remimos o tempo, segundo a palavra de Deus, aí o nosso tesouro não está aqui na terra. Aí nós acumulamos tesouros no céu. E como diz Jesus, Mateus 6:33, acumulando tesouro no céu, o Senhor acrescenta os tesouros terrenos, acrescenta as nossas necessidades terrenas. Perder tempo é perder oportunidades. Então nós precisamos remir o tempo. E quanto desperdício nós vemos na vida da igreja? Oportunidades perdidas de comunhão com Deus, oportunidades perdidas de comunhão com a família, oportunidades perdidas de comunhão com os irmãos, oportunidades perdidas de comunhão com a igreja, com a comunidade, oportunidades perdidas para evangelizar, muitas oportunidades perdidas. Nós precisamos remir estas oportunidades, pois os dias são maus, são ruins. Então nós precisamos mudar a nossa conduta, o nosso andar diário, conforme a palavra de Deus manda, e não conforme os ensinos do mundo, não conforme as vontades da carne. Deus prometeu Canaã ao seu povo, a terra onde manava leite e mel. A terra onde manava leite e mel significava o quê? A terra das grandes oportunidades. Em Jesus, que estamos vivendo o tempo das grandes oportunidades. É o tempo da graça, é o tempo da salvação, é o tempo da redenção, é o tempo do resgate. É a Canaã da graça do reino de Deus que estamos vivendo. Então nós precisamos aproveitar as oportunidades. Grandes oportunidades o Senhor está dando a nós constantemente, diariamente. Não podemos desperdiçar. O Espírito Santo nos diz: eis a tua oportunidade. Nós precisamos estar em comunhão para percebermos as oportunidades, senão as oportunidades passam. A oportunidade que passa, como eu sempre digo, é como a água do rio, não volta mais. Foi só se esperar outra oportunidade. Então nós precisamos estar muito atentos no nosso modo de andar, remindo o tempo, restaurando o nosso tempo, pedindo a Deus que ordene os nossos passos no uso do tempo, para que haja equilíbrio. Eu tenho um amigo que sempre dizia: nem tudo ao mar, nem tudo à terra. Quer dizer, precisa equilíbrio. Esse meu amigo era muito incrédulo, depois se tornou um homem consagrado de Deus e escritor. Então nós precisamos aprender com Deus a lei do equilíbrio, os cuidados com o nosso corpo, com a nossa alma, com a nossa vida espiritual. A Canaã está aqui. Hoje é o tempo das grandes oportunidades, mas tem uma Canaã muito melhor ainda que nos espera, a Canaã celestial. A vida eterna com Deus. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Colossenses 4:5. Portai-vos com sabedoria. Andar na sabedoria que vem de Deus para os que são de fora. E precisamos, então, aproveitar as oportunidades. Nós devemos olhar para trás e lamentar o tempo perdido. É tempo de lamentar o tempo perdido. É hora de lamentar o tempo perdido. Se nós agirmos assim, Nós evitaremos desperdícios no presente e seremos melhores no futuro. Vitórias maiores, grandiosas, nos esperam no futuro, remindo o tempo presente, porque os dias são maus. Aproveitando melhor as oportunidades no tempo presente, assim um futuro melhor nos espera. E o futuro eterno nos espera com a glória de Deus. Mas precisamos remir o tempo agora, ordenar os nossos passos agora, no poder da palavra, no poder do Espírito Santo de Deus. Como andar? Nós já aprendemos que não devemos andar como néscios, que devemos andar como sábios, que devemos andar remindo o tempo. Mas também a palavra que recomenda que devemos andar na vontade do Senhor. Frequentemente eu recebo pedidos de oração, pessoas dizendo que querem andar na vontade do Senhor. Clientes pedem oração assim: ore por mim que eu quero andar na vontade do Senhor. Mas andar na vontade do Senhor não depende só de uma oração do pastor, da igreja. Exige muito mais. Exige disposição de coração. Exige disposição, vontade, para andar na vontade do Senhor. Precisa alinhar a vontade do indivíduo com a vontade de Deus. Para estar lendo a Bíblia, a palavra de Deus, para estar obedecendo à vontade de Deus, que está bem clara na Bíblia. Então nós precisamos, além das orações dos irmãos, da igreja, além da nossa oração, precisamos de disposição em buscar a vontade de Deus na palavra de Deus, e assim praticarmos a palavra de Deus. Os versículos 17 a 21 do capítulo 5 de Efésios dizem assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor? A vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Andar na vontade do Senhor. Procurar e compreender qual a vontade do Senhor. Nós precisamos buscar a vontade do Senhor Deus e nos libertarmos da embriaguez do mundo, das falsas alegrias do mundo, das falsas vitórias do mundo, e nos enchermos do Espírito Santo de Deus. E a nossa conversa deve ser conforme a vontade de Deus, conforme a Bíblia, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. E sempre o nosso canal de comunicação com o Pai deve ser o Senhor Jesus, em nome de Jesus. Sujeição, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós, na igreja, pertencemos uns aos outros, corpo de Cristo. Nenhum membro sobrevive sozinho. Se um braço se desgarrar do corpo, ele apodrece. Se um crente se desgarrar da igreja, apodrece. Esse é o termo mais preciso. Falta a luz de Cristo. Cai nas trevas. Falta comunhão, perece, morre. Então nós precisamos viver nesta sujeição, nesta comunhão, procurando sempre compreender qual a vontade do Senhor, tomando muito cuidado com a nossa vontade própria, com a vontade da carne. Para andarmos na vontade do Senhor Deus, é necessário adotarmos um estilo de vida. Fala-se muito de estilo de vida. Faz tempo que entrou no nosso vocabulário esse termo, estilo de vida. E estilo de vida é determinante na vida de qualquer pessoa. Muito mais o estilo de vida, conforme a palavra de Deus, é determinante na vida de quem crê. 1 Pedro 2, 15 a 17, o texto de abertura. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Andar na vontade do Senhor é um estilo de vida, é uma postura adequada ao cidadão, à cidadã do reino do céu, do reino do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos adotar esta prática, a prática do bem, conforme a vontade de Deus, não conforme a nossa vontade. E assim nós fazemos os tolos, os insensatos, se calarem. Os insensatos são tão insensatos que muitas vezes querem convencer um filho, uma filha de Deus, que a Bíblia está errada, que nós estamos errados. E eles acreditam tanto na sua tolice que querem que os outros acreditem. Nós que somos os sábios na palavra de Deus, nos chamam de tolos. O tolo é assim. Só ele acredita na tolice dele. Mas se nós não estivermos na sabedoria de Deus, caímos na mesma tolice também. Então, pela prática do bem. O que é a prática do bem? Fazer tudo conforme a palavra de Deus. Isto é a prática do bem. E o bem começa em mim, para comigo mesmo. Vivendo a salvação. Cuidando do templo do Espírito Santo. Conforme a palavra de Deus. E assim, a prática do bem se estende. A partir de mim, para outras vidas. A prática do bem é uma coisa muito simples. Eu pratico o bem para comigo mesmo, então estou pronto para praticar o bem para com as outras pessoas. Tudo no reino de Deus, tudo na salvação começa em mim, começa no indivíduo. A salvação acontece intimamente em cada pessoa e tudo acontece do íntimo de cada pessoa para fora. E glórias a Deus por essa grandeza, porque o Espírito de Deus habita em nós e Ele é este grande transformador de vidas. Então, o Espírito Santo pergunta, tens andado na vontade do Senhor? É exigido de nós andar na vontade do Senhor, uma vez que dizemos ser do Senhor. Como andar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O pensamento é que nos dá a direção para os passos. Como andar? Andar fazendo tudo conforme a palavra de Deus que está no nosso pensamento. Então, tudo que não é conforme a palavra de Deus deve ser arrancado da nossa alma. Arrancado mesmo, com fúria. Com a fúria do amor de Deus, com a fúria do poder da palavra de Deus. Estou usando a palavra fúria porque em Deus não há fúria. Mas estou usando a palavra fúria para ficar bem claro como deve ser arrancado, deve ser desejado por nós arrancar tudo aquilo que não é conforme a palavra de Deus, arrancar da nossa alma. Porque as coisas do mundo ficam muito enraizadas. Fazem uma trama na alma do ser humano. Coisas, às vezes, cultivadas durante anos, décadas. Então, precisa de muita força, só a força de Deus para arrancar isso, aliado à nossa disposição, à nossa força de vontade, conforme a vontade de Deus. Como andar? Então, nós já sabemos. Não como nécios, mas como sábios. E andar remindo o tempo, aproveitando as oportunidades, andar organizadamente, debaixo do governo de Deus, e também andando conforme a vontade do Senhor. Aí será só alegria, aí será só vitórias. Fora disto, aborrecimentos, tristezas, derrotas. Glórias a Deus, porque o nosso Deus é o Deus que nos conduz vitoriosamente em Cristo Jesus, o Seu Filho, nosso Salvador e Redentor. Glórias a Deus.